Pré-história. A pré-história é um período de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Lá está o Homo sapiens e os períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais. A transição da pré-história à idade antiga é marcada pela invenção da escrita e acontece em 4.000 antes de Cristo. Logo após a transição da idade antiga à média, idade média, acontece em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. E após a transição da Idade Média moderna, acontece com a queda de Constantinopla em 1453, e a transição da moderna contemporânea em 1789, com a Revolução Francesa. Paleolítico. Data de 2000 a.C. Paleolítico. Período datado de 2000 a.C. Ele é marcado pelo nomadismo, pela divisão em clãs, caça e pesca, a dominação do fogo e rituais fúnebres. Já o Neolítico é datado de 1800 a.C. e é marcado pela Revolução Agrícola, a utilização de cerâmicas, a dominação de animais e a sedentarização. E a Idade dos Metais é datada de 500 a.C. e é marcada pela metalurgia, pelo Estado, pela Revolução Urbana, as diferenças sociais e o comércio. Mesopotâmia. Localização. Ela fica localizada no Oriente Médio, no Crescente Fértil, entre o Nilo e o Rio Eufrates, no atual Iraque. A sociedade é do tipo estamental. O rei está no topo da pirâmide, o clero e a nobreza, os camponeses logo abaixo e os escravos na base da pirâmide. A economia se baseia no modo de produção asiático, a agricultura de regadio e as terras são do Estado, além da servidão coletiva e o comércio e artesanato. É uma política teocrática e tem cidades-estados. A primeira civilização mesopotâmica foi os sumérios. Eles inventaram a roda e a escrita cuneiforme. O primeiro império mesopotâmico foi o Império dos Acádios, em 1800 e 2000 a.C. Ele ficava localizado no sul e era dominado pelo rei Sargão. Império Babilônico. Ele era dominado pelo rei Hammurabi, ele ficava no centro e também tem um código muito conhecido que é o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Império Assírio, 1600 e 612 a.C. Ficava localizado ao norte e ele é caracterizado pelo terrorismo, além de ele ser um grande império. Império dos Caldeus, 612 a 539 a.C. Esse império é conhecido como o Império Neobabilônico, dominado pelo rei Nabucodonosor, o qual manteve os babilônios no cativeiro. Esse império é caracterizado pela arquitetura dos jardins suspensos, Torre de Babel, e ele é o segundo império babilônico. A religião da Mesopotâmia era politeísta e baseada no antroposomorfismo. E as principais características dessa civilização é a escrita cuneiforme, que é a escrita em pedra, o código de Hammurabi, jardins suspensos, astronomia e a matemática. Egito. Localização. O Egito fica localizado ao nordeste da África, no Vale do Nilo. A sua economia se baseia no modo de produção asiático, agricultura de regadio, servidão coletiva e comércio mais artesanato. A sua sociedade é do tipo estamental, ou seja, os indivíduos não podem mudar de classe social. Política teocrática, a religião politeísta, e também tem a mumificação e eles acreditam muito na vida após a morte, e a cultura, a arquitetura e a escrita hierógrafa e a matemática. O antigo império data de 3200 a.C. e ele é marcado pela unificação dos nomos. A capital era Mênfis, marcado por lutas internas, e o seu líder era Menes. O Médio Império, que data de 2100 a 1150, 1580 a.C., é caracterizado pela revolta dos nomos. Tebas era a capital, ele também é marcado por uma grande expansão e a invasão dos Hicsos e Hebreus. No Novo Império, que é de 1580 a 715, os Hicsos foram expulsos, mas aconteceu uma divisão interna. E depois, aconteceu a invasão dos assírios e o império entrou em decadência. Em 662 a 525 aconteceu o renascimento saíta, que foi quando o novo império expulsou os assírios, Sais virou a nova capital e eles foram invadidos novamente. Fenícios. Localização. Fica localizado no atual Líbano, próximo do Mar Mediterrâneo. A política é baseada em cidades e estados. As mais conhecidas são Sédon, Biblos, Cartago e Tiro. Cartago é uma colônia, vale ressaltar. Também é caracterizada por uma oligarquia de comerciantes. A economia se baseia no comércio marítimo. E os fenícios são conhecidos como os grandes navegadores. A sua religião é politeísta e eles costumavam realizar sacrifícios humanos. A sociedade é do tipo estamental e a cultura é talassocrática, ou seja, talassocracia significa domínio do mar. Uma característica importante dos fenícios é que eles inventaram a escrita fonética, que é a escrita com sons, e a política dele é uma política de plutocracia, ou seja, governo dos ricos. Hebreus. A civilização hebraica é marcada pelo monoteísmo e é conhecida muitas vezes como povo eleito. Localização. Fica localizada no atual Israel e Palestina. A sua política é uma política patriarca, dominada pelo pater. A sua economia é baseada na agricultura, no pastoreio e no comércio. E sua cultura é ligada à religião. A religião é o judaísmo. E há uma constante disputa entre árabes e judeus. A sociedade é dividida em clãs e tribos. Vale pontuar três períodos importantes. O patriarcado, que teve como seus líderes Abraão, Isaac e Jacó, respectivamente. Os hebreus, na procura de melhores condições de vida, migraram para o Egito e lá foram escravizados. Entretanto, no episódio conhecido como Êxodo, Moisés libertou eles da escravidão e possibilitou a fuga pelo Mar Vermelho. Eles ficaram perdidos 40 anos no deserto de Sinai e foi lá que tiveram as inspirações dos 10 mandamentos. O segundo período foi o Juizado, que foi um governo de militares, e os seus líderes foram Sansão, Jefté e Samuel, respectivamente. O terceiro período é a monarquia, que houve uma centralização política. Na monarquia, teve os seus líderes Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, ocorreu o cisma, que foi uma divisão entre Israel e Judá, e a diáspora, que foi a dispersão dos hebreus pelo mundo, que só veio a se finalizar no período da Segunda Guerra Mundial. O cativeiro da Babilônia foi um episódio em que Israel foi conquistada pelos assírios. Entretanto, o rei Ciro, rei persa, os libertou. Pérsia. A Pérsia fica localizada no planalto do Irã, e a sua economia se baseia no comércio, no desenvolvimento de estradas e também na moeda chamada dórico. A sociedade é patriarcal, guerreira e expansionista. Política. O rei Ciro promoveu a unificação política, libertou os hebreus da Babilônia, do cativeiro babilônico, e é um governo tolerante. E o rei Câmbises, que o fez após Ciro, conquistou o Egito. Em seguida, vem Dário I, que foi quando aconteceu o apogeu persa. Foram criadas estradas, satrápios, que no caso eram as províncias, e os olhos e ouvidos do rei, que eram empregados que ficavam vigiando os outros povos para caso acontecesse algum tipo de traição. Entretanto, aconteceu a derrota nas guerras médicas para Atenas, no governo de Dário. A religião é caracterizada pelo zoroastrismo, de Zoroastra, que acredita na divindade do bem e do mal, bastante comum e também foi inspirada nos hebreus. Grécia. A Grécia é conhecida por muitos como Hélade. Ela fica localizada no sul da Península Balcânica, possui um litoral recortado, muitas ilhas, um relevo montanhoso e poucas terras férteis. O período homérico é datado do século XX ao século XXII a.C. povoamentos. Foi povoado pelos pelágios, pela civilização cretense e pelas migrações dos jônicos, arqueus e eólios. Os aqueus formaram Micenas e conquistaram a ilha de Creta e formaram a civilização creto-micênica em 1450 a 1200 a.C. A primeira diáspora grega aconteceu após a invasão dos dórios em 1200. Os dórios destruíram a cidade de Micenas e, em decorrência disso, as pessoas saíram em busca de novas condições de vida e acabaram colonizando as ilhas próximas do mar Egeu e a costa da Ásia Menor. Período Homérico é datado do século XII até o século 8 a.C. E as fontes históricas desse período são baseadas na Ilíada e na Odisseia de Homero. Formação dos gênios. Os gênios eles eram uma unidade social básica e eles eram divididos em clãs liderados pelo pater. Eles possuíam parentesco entre si e viviam em uma propriedade coletiva e uma sociedade igualitária. Entretanto, aconteceu uma crise e os seus fatores foram que, em decorrência das boas condições de vida, a população aumentou, mas como a Grécia possui poucas terras férteis, as terras não eram suficientes e acabaram causando uma diferença social, o que foi proporcionado pela propriedade privada. E assim surgiu as cidades-estados conhecidas como polis. Em decorrência dessa crise, aconteceu a segunda diáspora grega, que foi quando as pessoas saíram e acabaram colonizando o Mar Negro, a África do Norte, o sul da Itália e a Península Ibérica. Período Arcaico, Esparta. Esparta fica localizada na península do Peloponeso e fica entre as montanhas. A sua origem é datada do século 4 a.C. Foi fundada pelos dórios. Sociedade. Na sociedade existiam os esparciatas, que era a aristocracia guerreira e o monopólio de poder. Os periecos, que eram os artesões, camponeses e comerciantes espartanos. E os ilotas, que eram servos e escravos, propriedades do Estado. A economia se baseava na agricultura e no agropastoril, principalmente de cabras, que elas geralmente são criadas em montanhas. Sua cultura era xenofóbica, pois eles buscavam preservar a organização social. E eles possuíam o laconismo, que é basicamente uma sociedade curta e grossa, ou seja, objetiva. Eles não eram de manter diálogo. E também a cultura é marcada pelo militarismo. Química, propriedades da matéria. As propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade, como a massa e o volume. E as propriedades intensivas são aquelas que não dependem, como a densidade, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Os estados da matéria são conhecidos como sólido, líquido e gasoso. No sólido, a forma é fixa e o volume é fixo. No líquido, a forma é variável e o volume é fixo. E no gasoso, a forma é variável e o volume é variável. Mudanças dos estados físicos. De sólido para líquido é fusão. De líquido para gasoso é vaporização. De gasoso para líquido é liquefação, conhecido também como condensação. E de líquido para sólido é solidificação. Na vaporização, nós podemos citar três nomes, que é ebulição, que é aquela rápida, por bolhas. Evaporação, que é um exemplo, a roupa no varal. E a calefação, que é instantânea, um exemplo é quando a gente coloca uma frigideira na água. E do gasoso para o sólido, ou do sólido para o gasoso, é a sublimação, que é o que acontece com o gelo seco e a naftalina. Evidências de transformações. As transformações físicas são aquelas que têm mudança no estado de agregação da matéria, muda a forma e o volume. Nas químicas, muda a coloração, muda a forma novas substâncias e tal. Substâncias simples e compostas. As simples são formadas por um único tipo de átomo, e as compostas por dois ou mais. Alotropia. Alotropia é quando substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento. Um exemplo é o carbono, que forma diamante e grafite. O fósforo, que forma o fósforo branco e o vermelho. E o oxigênio,
que é o O2 e o O3.
Substâncias puras. As substâncias puras são aquelas que apresentam a temperatura de fusão e ebulição bem definidas. Misturas. São duas ou mais substâncias. E elas, cada negocinho da mistura é chamado de componente. Tipos de misturas. Tem a mistura homogênea, que é uma única fase. Um exemplo é água oxigenada. E a heterogênea, que é duas ou mais fases. O granito, o leite, o sangue. Misturas eutéticas e as eutrópicas. A eutética é aquela que tem a temperatura de fusão constante e ebulição variável. E a mistura azeotrópica é aquela que a fusão varia e a ebulição se mantém constante. Separação de misturas. Decantação. A decantação é baseada na ação da gravidade. É uma separação de misturas heterogêneas, como sólido e líquido, e líquido e líquido. Ela é baseada na sedimentação e é acelerada através da centrifugação. Um exemplo é uma caixa d'água cheia de água, que a água fica em cima e a sujeira fica embaixo. Filtração. A filtração é a separação de misturas heterogêneas, sólido e líquido, através de pano, alguma folha fina e tal. Evaporação e destilação simples. A evaporação e a destilação, ela separa sólido de líquido. A destilação fracionada é líquido de líquido e ela é baseada na diferença de temperatura. E ela não separa misturas azeotrópicas. Os dois líquidos são aquecidos até se precipitarem na forma de vapor e o que é menos denso ou mais denso vai sair primeiro e vai ficar separado. Recristalização e cromatologia em papel. A recristalização é baseada na solubilidade. O solvente dissolve os dois negócios aquecidos, depois refria e o sólido fica cristalizado e as impurezas ficam lá. Já a cromatografia na solubilidade também. Mas ela é baseada na polaridade. Ou seja, pega uma folha, bota três pontinhos e bota o negócio. E tal, isso aí eu não sei direito não, mas tá bom. Modelos atômicos. Demócrito e Leócipo descobriram o átomo. Descobriram que ele era não divisível. E os corpúsculos são os átomos, os íons e as moléculas. O modelo atômico de Dalton, ele é caracterizado pela bola de bilhar. Uma bola de bilhar que é esférica, maciça e indestrutível. E para Dalton, os elementos químicos são reunião de átomos de mesmo tamanho e massa, tipo oxigênio e hidrogênio. E ele acha que as reações químicas são a reorganização dos átomos. E ele também valoriza a lei de Lavoisier, que fala que a energia não se cria, se transforma. Ou seja, essa transformação é a reorganização dos átomos. Modelo atômico de Thomson. Para ele, o átomo é como um pudim de pássaros, divisível entre partículas negativas e positivas, e não maciço. E foi ele que descobriu a partícula menor que o átomo, que é o elétron, através de tubos de raio catódico. Ele pegou uma bateria que estava expelindo elétrons, colocou duas polaridades no tubo, positiva e negativa, e percebeu que em certo momento do percurso, esses elétrons eles desviavam e eram atraídos pela polaridade positiva. Foi assim que ele descobriu a existência do elétron. Modelo atômico de Rutherford. É um modelo conhecido como modelo planetário. Para ele, o átomo é grande e vazio e possui um núcleo positivo, que é central, pequeno e muito denso. Ele também acreditava que o átomo tinha uma eletrosfera, que no caso era a órbita de elétrons, e grande parte da massa do átomo ficava no núcleo. Ou seja, o átomo era um núcleo positivo e ao redor dele ficavam os elétrons orbitando. E ele descobriu que existia um núcleo, né? Através do bombardeamento da fina folha de ouro. Ele pegou polônio, que é o emissor de partículas alfa, radioativo, que as partículas alfa são pesadas e positivas, e começou a emitir as partículas de uma folha de ouro. E ele percebeu que em certo momento as partículas atravessavam, outras batiam e voltavam, e outras batiam e era desviada. Ele percebeu que tinha a existência de um núcleo positivo, porque se bate e volta tem que ser a mesma polaridade. Modelo de Bohr. O modelo de Bohr, também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, foi o aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. No caso dele, foi conhecido como o modelo das órbitas estacionárias. Ele descobriu que existia uma divisão na eletrosfera.
e que os elétrons se movimentavam em trajetórias circulares em volta do núcleo, nessas trajetórias chamadas camadas, e eles circulavam sem perder ou ganhar elétrons. Ele descobriu que o núcleo é formado por prótons e elétrons, e também tem o modelo de Bohr e o salto quântico. E o estado fundamental do átomo é quando ele tem menos energia. O modelo do salto atômico funciona assim. Um determinado elétron está em uma camada, ele recebe energia, ele vai para outra camada mais afastada do núcleo, ele precisa voltar, ele dissipa essa energia na forma de luz e volta para o seu lugar anterior. O átomo e sua estrutura. O número atômico de um átomo é como se fosse o RG desse elemento químico, e ele é dado pela quantidade de prótons em um átomo. Um elemento químico é um elemento do mesmo número atômico, ou seja, existe um átomo com 16 prótons. Os outros átomos de 16 prótons vão ser do mesmo elemento químico. Número de massa. O número de massa é dado pela soma dos prótons mais os nêutrons. Essa unidade é A, ou seja, A é igual a Z mais N. Íons. Íons é perda ou recebimento de elétrons. Perder elétrons, o íon fica positivo, porque ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. E receber, você fica negativo, porque quanto mais carga, mais negativo. Isótopos. São substâncias com o mesmo número de prótons e massas diferentes. Os isóbaros são elementos com igual número de massa e prótons e nêutrons diferentes. Já os isótonos são a mesma quantidade de nêutrons e massas e prótons diferentes. E também os isoeletrônicos são aqueles que possuem o mesmo número de elétrons. E a massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas dos isótopos de um determinado elemento químico. Exemplo, 10 vezes 10 mais 11 vezes 80 dividido por 100. Eu também não entendi essa parte não, mas tá bom. Estudo da eletrosfera. Cada átomo possui no máximo 7 camadas eletrônicas. Essas camadas são divididas em K, L, M, N, O, P e Q. O K suporta no máximo 2 elétrons. O L, 8. O M, 18. O N, 32. O O, 32. O P, 18. E o Q, 8. Existem 4 subníveis de energia. São S elevado a 2, P elevado a 6, D, 10 e F, 14. E eles que compõem o diagrama de Linus Pauling. A camada de valência é a última camada, ou seja, é aquele númerozinho maior. E a camada mais energética e mais afastada do núcleo. E o subnível mais energético é o último subnível escrito. Uma característica importante dos gás nobres é que ele possui as camadas cheias, ou seja, o que é conhecido como cerne de um gás nobre. Distribuição eletrônica para íons. Quando você tem um elemento e você tem que tirar 2 elétrons dele, você não vai só diminuir do número atômico, você vai fazer o diagrama de Linus Pauling e diminuir da configuração eletrônica dele, no caso da camada de valência. Já para ânions, você pode somar os elétrons e fazer normal. Números quânticos. Heisenberg e o princípio da incerteza. Heisenberg percebeu que era impossível determinar a velocidade e posição dos elétrons. E Schrödinger, através de equações matemáticas, desenvolveu soluções. Que essas soluções são, no caso, os números quânticos. Que, no caso, ele caracterizou os orbitais, que são as regiões de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Existem 4 números quânticos. O primeiro número quântico, que é o principal, que ele é dado por N, é o nível de energia. O número L, que é o segundo, é o número quântico secundário, é o tipo de orbital, P, D, F, G, H. O terceiro, que é ML, magnético, é a orientação dos orbitais no espaço. E o 4 é o spin, é o número de rotação. O número quântico principal N, ele indica os níveis de energia. E às vezes ele é dado pela camada de valência ou subnível de energia. Isso aí eu não sei direito, mas é alguma coisa assim. E o número L, ele é dado por N menos 1. O M, o número magnético, ele é a orientação do orbital. Por exemplo, ele é dado de menos L até mais L. E o S, o spin, você coloca ele nas casinhas, Tipo, você preenche todas e depois vem preenchendo negativo. E depois, se for negativo o lugar, lá, eu não sei explicar, mas você sabe. Você sabe o que você já fez. Comportamento, na verdade, configuração eletrônica em orbitais. O princípio da exclusão de Pauli, que ele fala que dois elétrons não podem ter quatro números quânticos iguais. E o princípio de alfa, Bloch, os orbitais de mais baixa energia são preenchidos primeiro. E a regra de Hund, que é um de cada vez. Tabela periódica. A tabela periódica é dividida em blocos S, D, P, F. No caso, vamos falar em ordem. Depois eu vou falar a parte de baixo. É S, D, P e F. Sendo que os blocos S e P são representativos e D e F metais de transição. E o D é transição externa e o F transição interna. O F, que é a parte de baixo, eles são divididos em latanídeos e actinídeos. Os períodos são o número de camadas, é igual ao número de camada, e a tabela é dividida em linhas e em colunas. As linhas são nas horizontais e as colunas na vertical. E também a gente pode dividir as colunas como famílias. Metais, ametais e semimetais. A maior parte dos elementos da tabela periódica são metais. Esses que são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, são bons condutores e doam elétrons facilmente, porque eles são safadinhos e adoram dar. E os ametais são maus condutores, com exceção do grafite, é claro, e eles gostam de receber, não gostam de dar, não. E os semimetais, eles parecem metais, mas quimicamente são ametais. Metais alcalinos e terrosos. Alcalinos são a família 1A e terrosos são a família 2A. Os alcalinos a gente pode decorar como falando ali na cama, Robinson Crusoe é francês. No caso, ele é formado por lítio, sódio, potássio, rubídio, célcio e frâncio. Os elementos Li, Na, K, Rb, Cs e Fr. E a família 2A, que são os terrosos, os alcalinos terrosos, eles são reativos à água, tá, gente? Gente, não, eu. É, bem maga é a cachorra do senhor Bara. Então, bem, no caso é berílio, magnésio, cálcio, estâncio, bário e rádio. BEMG, CA, SR, BA, RA. Família do carbono. A sua camada de valência é dada por NS2, NP2. Ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele é a família 4A ou 1 ou 14. E seus elementos podem ser como cerim gelado sem problema. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Família do nitrogênio, que é o grupo 5A ou família 15. Ele tem 5 elétrons na camada de valência e é NS2, NP3. E tem os nitrogênios, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto. Calcogênios, família 6A, o grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, NS2, NP4. Os 7 porquinhos, que no caso, os oxigênio, enxofre, né? Selênio, telúrio e polônio, os 7 porquinhos. E os halogênicos, eles possuem 7 elétrons na camada de valência, são da família 7A, o grupo 17, e são formados por sais, o flúor, o cloro, o astalto, o iodo e o bromo. Os gases nobres, grupo 8A ou grupo 18, família 18, eles têm 8 elétrons na camada de valência, NS2 e NP6. Eles são formados pelo hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e rodônio. Raio atômico. É o tamanho do átomo, basicamente. Ele é dado pela distância entre o núcleo de 2 átomos, dividido por 2. Na tabela periódica, esse raio ele cresce na vertical, para baixo, e na horizontal, para a direita. Na verdade, quanto menor o número de prótons, maior o raio. Raio iônico. O cátion, o raio do cátion, é menor que o raio atômico do elemento normal. E o raio do ânion é um raio maior que o raio do elemento, porque ele ganha elétrons. Ou seja, se ele tem elétrons, mais elétrons, a distância entre o átomo e o núcleo é maior. eletropositividade, o caráter metálico. É a capacidade de um átomo em perder elétrons. E ele segue o padrão de crescimento do raio, no caso, vertical para baixo e da direita para a esquerda, na horizontal. Com exceção dos gases nobres, que eles não participam disso. E lembre-se que todo metal é safadinho e adora dar. A afinidade eletrônica, que é a energia liberada pelo átomo ao receber elétrons. Na tabela periódica, ele cresce diferente do raio, cresce da esquerda para a direita e na vertical de cima para baixo. Não, de baixo para cima. Energia potencial de ionização, E. Também cresce igual à afinidade eletrônica. E ela é, no caso, a energia mínima necessária para se retirar elétrons. E esses elétrons são retirados da camada de valência. E quando há uma troca de camada, gente, é conhecido como salto brusco. A eletronegatividade na tabela periódica também cresce igual, que é da esquerda para a direita e na vertical, de baixo para cima. E também há uma fila de eletronegatividade, que é fui ontem no clube e saí correndo para o hospital metais. E, no caso, FONCLBRISCPH metais. Metais e ligas. Os metais compõem 75% da tabela periódica e suas características são: eles são sólidos, com exceção do mercúrio líquido, são bons condutores, têm um brilho metálico. Dúctens formam fios e maleáveis, folhas como papel alumínio. E as ligas metálicas são as soluções sólidas, exemplo, o ouro disalquilado, que é formado por ouro, por cobre e por, não sei, bronze é cobre e bronze, latão é o cobre, eu não sei, mas tá bom. É tipo assim, são formados por outros, porque senão o ouro é mole sozinho, tem que se juntar com umas outras coisas para ficar sólido. Ferro, cobre e alumínio. Os minérios são óxidos, sulfitos e carbonatos. E a metalurgia é o processo de obtenção de metais. A metalurgia do ferro é conhecida como pirometalurgia, através de um aquecimento. No caso, o ferro está lá aquecido e tal, que vira o ferro. E as impurezas também ficam lá. Se eu não sei explicar, não, que eu não sei ler esse negócio da tabela periódica. E a metalurgia do cobre, que é hidrometalurgia, que é a purificação mais flotação, que é separada por vapor. E a metalurgia do alumínio é uma eletrólise ígnea. Eu também não sei. Ligações metálicas. São metais iguais ou diferentes? É o modelo mar de elétrons. Regra do octeto. Um átomo só alcança estabilidade quando ele apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Ou então duas em sua única camada K, que é o caso do hidrogênio, que ele só tem um elétron. Substâncias iônicas. São formadas por íons. No caso, são cátions ou ânions. E as suas características? Elas são sólidas em temperatura ambiente, mas são fáceis de quebrar. Um exemplo é uma pedra de sal. Elas têm alta temperatura de fusão e ebulição, por isso que a pedra de sal não derrete. O melhor solvente deles é a água e conduzem correntes quando fundidas em solução aquosa. São íons livres. E tem um retículo cristalino. Ligações iônicas são feitas por metais e ametais, geralmente. Os metais possuem, no caso, um ou dois ou três elétrons na camada de valência. Os ametais, 5, 6 ou 7. E é uma transferência. E quando essa transferência, as cargas se anulam. E quando elas não dá para se anular, cruzam, um vai para baixo do outro, outro vai para baixo do outro. Isso não. E tipo, tem o NH4+. Que ele também é iônico, mas ele não tem metais em sua composição. E as substâncias moleculares são formadas por moléculas pequenas e grandes. As pequenas são como N2, H2O, C6H12O6. E as grandes são os polímeros, as proteínas e o DNA. Ligações covalentes, que é a ligação entre a metal e hidrogênio, e hidrogênio e hidrogênio. E compartilhamento de pares de elétrons entre ametais. Geometria molecular. A geometria molecular é o estudo da disposição dos núcleos dos átomos no espaço da molécula. Existem as moléculas biatômicas, que possuem a geometria molecular, e um exemplo delas é o H2, que no caso liga H com H e forma uma geometria linear.
E também tem as moléculas ABN, que é a análise da quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. A geometria linear é caracterizada por duas nuvens e dois ligantes. Um exemplo é CO2. O C fica no meio e os dois, um de cada lado, eles se ligam, eles se estabilizam entre si, formam uma geometria linear. Ah, e os átomos a serem estabilizados são aqueles da camada de valência e não o número atômico de cada elemento. Você pega o número atômico, faz a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, vê quantos átomos tem na camada de valência e depois faz a estabilização através de ligações. Três nuvens eletrônicas formam o centro de um triângulo. Um exemplo é o CO2, que é dióxido de enxofre. O enxofre possui 6 átomos na camada de valência. Ele vai estabilizar com oxigênio, que possui 6, e vão ficar com 8, só que vai sobrar 2 do enxofre. Aí ele vai formar com os oxigênio, vai formar uma ligação basicamente angular. E em cima, que no caso é o que ele não pode ligar, que vai sobrar, ele vai fazer outra ligação, no caso vai formar 3 nuvens e só 2 ligantes, que são os 2 oxigênio. No caso é uma angular plana, basicamente como se fosse um tripé. Também temos o trióxido de enxofre, que no caso são 3 nuvens e 3 ligantes, que caracteriza uma ligação trigonal plana. No caso de 4 nuvens eletrônicas, essa ligação é conhecida como centro de tetraedro. Um exemplo é H2O, que é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio apenas 1. Esse estabiliza com 2, ou seja, vai ficar com 2 estabilizado, o oxigênio também, só que vai sobrar 2 de cada lado. Ele vai fazer uma ligação angular, só que mais uma ligação na vertical. Aí vai ficar uma ligação com 4 nuvens e 2 ligantes. Também temos a ligação da amônia, que é um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Vai formar 4 nuvens e 3 ligantes, que é uma ligação piramidal. E a do CH4, que é o metano, é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, que caracteriza 4 nuvens e 4 ligantes, e uma ligação tetraédrica espacial.